meu coração. E eu creio que o Senhor quer falar conosco no meio dessa noite.
Aleluia.
Desde o capítulo de número 33, nós veremos a partir do primeiro versículo. E nós veremos até uma quantidade de versículos grandes, nós veremos até o versículo de número 17. Mas acredito que lendo-se será melhor para a nossa compreensão. Êxodo capítulo de número 33, a partir do primeiro versículo, que nos diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir à terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que manda leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Diz aos filhos de Israel: Povo obstinado és, se no momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então, os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do Monte Horebe. E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a atenção da congregação, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo que se levantava, e todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu dissestes: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, o Senhor: Irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então o Senhor disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por fim. Amém. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem extremamente conhecida, e já vemos elas algumas vezes, mas a Bíblia é tão maravilhosa e o Senhor é tão perfeito, que sempre quando nós lemos a palavra dele, o Senhor, ele consegue nos falar coisas novas. E se eu não me engano, em alguns anos atrás, eu já até preguei sobre esse versículo, ou alguns desses versículos, mas o que eu quero trazer aqui hoje é completamente diferente. Isso é como, assim, é algo que o Senhor falou no meu coração e que eu fiquei muito grato a Deus pela profundidade do que Ele fala para nós. E dando um título a esse sermão, eu coloquei o título de Em Tempos de Crise, em qual lugar você está? Em tempos de crise, em qual lugar você está? A minha intenção é falar de três lugares onde nós podemos estar em momentos de grande crise coletiva. E quando nós olhamos para isso, nós vamos nos atentar então ao registro que está contido aqui nesse texto, e nós vamos observar que o povo de Israel sai do Egito, e aí eu não vou entrar nos detalhes do que acontece, mas no terceiro mês em que o povo estava no deserto, eles chegam ao Monte Sinai. E é interessante a gente pensar nisso, porque quando Moisés, ele tem ali a revelação de Deus, e a Bíblia em Êxodo, no capítulo de número 3, vai chamar de Monte Horebe. Quando nós vamos olhar a Escritura e nós vamos olhar alguns estudos, vai falar que o Monte Horebe e o Monte Sinai é o mesmo monte, são só nomes diferentes. Na verdade, era o deserto da península do Sinai que estava ali. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que o mesmo lugar onde Deus se revelou a Moisés, lá na sarça, no meio da sarça ardente, Deus agora, ele cumpre sua promessa que ele tinha dito a Moisés, falando que ele traria o povo, libertaria o povo e levaria o povo para ali, para adorar o Senhor. Isso é maravilhoso, porque o Senhor fala que uma garantia que ele daria era que esse povo que Moisés ia buscar, um dia ele estaria lá naquele monte, adorando ao Senhor. O Senhor, ele cumpre sua promessa. Eu acho tão maravilhoso, porque nós vamos ver que o povo de Israel precisava sair do Egito para ter a revelação de Deus lá no deserto. E é tão interessante, porque nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor, e por mais que nós saímos do mundo, nós permanecemos ainda neste mundo físico. E é neste mundo físico onde nós experimentamos tantas coisas que o povo de Deus experimentou enquanto estava no deserto. E quando nós saímos do Egito para estar com o Senhor se revela a nós. É tão maravilhoso que neste momento em que o povo chega no Monte Sinai, nós vamos ver que o Senhor, ele dá algumas direções, alguns direcionamentos para o povo a respeito de algumas ações que as pessoas deveriam fazer e a respeito de algumas coisas que as pessoas não deveriam fazer, e era para eles adorarem, sacrificarem ao Senhor naquele lugar. É tão maravilhoso, irmãos, quando nós olhamos para isso, porque o que nós estamos aqui é um isso para fazer hoje, e de forma coletiva também, é adorar o nome do Senhor, é entregar para Ele o nosso sacrifício. E o nosso culto só faz sentido quando nós entramos aqui conscientes desse sacrifício que nós estamos oferecendo a Deus, e nós apresentamos a Deus um culto racional, agradável ao Senhor, algo que não fica simplesmente aqui em quatro paredes, mas algo que rompe os céus e chega ao trono de Deus, e Deus se agrada da nossa adoração. Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui. E o povo vai adorar o Senhor, e o Senhor fala algo com o povo que eu acho maravilhoso. A expressão que Deus utiliza. Deus, ele fala que em asas de águias ele trouxe o povo até a ele. Ele vai dizer que como as águias, fazer uma comparação, levam os seus filhotes até o momento em que eles consigam voar. O Senhor tinha trazido aquele povo até aquele lugar. Só que o detalhe interessante é que ele fala: vos trouxe a mim. O Senhor está dizendo que ele não nos trouxe somente ao lugar. Não é simplesmente trazer o povo até o Monte Horebe ou o Monte Sinai. É muito mais do que isso. O Senhor havia trazido o povo para ele. isso conosco. Eu gosto muito de Romanos, Coríntios, na verdade, 2 Coríntios, se não me engano, capítulo de número 5, que vai nos dizer que Deus estava em Cristo, quando Ele estava na cruz, reconciliando consigo o mundo. Quando Jesus Cristo morre na cruz, não foi para nos dar uma religião. Quando Jesus Cristo morre na cruz, não foi para fazer da gente um povo, simplesmente para dizer que somos alguma coisa, não. Foi para nos reconciliar com Deus. Era Deus pegando nas nossas Cristo, pegando nas nossas mãos e nos unindo de volta até Deus. A partir do momento em que Cristo morreu, agora não precisávamos viver distante, mas agora podemos estar perto de Deus. Isso é maravilhoso. O Senhor nos trouxe a Ele. Nós não podemos nos contentar a viver uma vida de vir para a igreja. Nós não podemos nos contentar em viver uma vida de carregar a Bíblia ou dizer que somos cristãos. Nós precisamos de nos achegar a Deus. É isso que o Senhor quer. E quando nós olhamos isso, nós vamos ver que o Senhor, Ele é o próprio amor. E da mesma forma como alguém que você ama, você quer que seja perto de você. O Senhor que tanto nos ama deseja que a gente esteja perto dele, deseja que a gente se relacione com ele. E quando a gente, o povo chega ao Monte Sinai, a gente vai ver que Deus então fala com Moisés que era para o povo se santificar por 3 dias e ele se revelaria naquele monte. Isso é tão maravilhoso, porque desde quando Adão se separa de Deus, até aqui, eu acho que essa é a maior primeira revelação de Deus, e talvez uma das grandiosas revelações de Deus. O Senhor fala que eles poderiam chegar até perto do monte, mas eles não poderiam encostar no monte. Nem mesmo os animais deles poderiam encostar no monte, por causa da santidade de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que esse monte, quando Deus então ele desce no monte, a expressão é essa, maravilhosa. O Senhor ele desce no monte, e a nuvem estava ali tomando conta daquele monte, e nós vamos observar que a palavra de Deus vai dizer que aquele monte fumegava por causa da presença de Deus, e o monte tremia por causa da palavra, por causa da presença de Deus. É tão maravilhoso que vai dizer que havia relâmpagos e trovões. Lembra agora de Apocalipse, quando Jesus vai voltar e fala de relâmpagos e trovões? Havia relâmpagos e trovões acontecendo, e havia um som de buzina, que a Bíblia vai dizer que, colocando em outras palavras, que era quase insuportável de ouvir. E Deus estava presente. Eu fico imaginando, irmãos, que maravilhoso seria estar naquele lugar. E da mesma forma também assombroso, porque quando Deus se revela para nós, o Senhor também, Ele nos enfatiza de que nós somos pecadores. O Senhor enfatiza de que Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso, que nós não somos nada diante dEle. Mas todas as vezes que nós caminhamos do Egito para o Sinai, nós encontramos a revelação do Senhor. Todas as vezes que nós estamos dispostos a largar o Egito e ir buscar ao Senhor, o Senhor se revela para nós. Irmãos, o Senhor se revela para nós de formas diferentes. Não é sempre de uma mesma maneira, não. O Senhor se revela para nós de formas grandiosas, mas formas distintas. E eu te faço uma pergunta. Você já teve um momento em que o Senhor se revelou para você? Você já teve um momento na sua caminhada com Deus em que o Senhor te marcou de forma sobrenatural com a presença dEle? Você já teve um momento em sua caminhada que você diz que nesse momento eu tive a revelação de Deus? A nossa caminhada, ela é tão maravilhosa, mas sem uma revelação de Deus, ela pode ser uma caminhada superficial. E aí a gente vai observar que Deus se revela, e é alguns detalhes, irmãos, que a gente não compreende, mas Deus, ele manda chamar Moisés, Arão, os sacerdotes e os 70 anciões que estavam lá, e fala que era para eles se santificarem e que era para eles subirem no monte. Então, provavelmente, essa manifestação de Deus não foi só algo que durou uma hora, durou um tempo. Porque Moisés vai chamar o povo se santifica, e após a santificação, esses homens sobem. E a palavra de Deus vai dizer que eles veem a Deus. Obviamente, a gente sabe que não em toda a sua glória, mas eles veem o Senhor. Se vocês forem procurar e ler depois, vocês vão ver exatamente essa expressão. E aí a gente vai ver que Deus então manda eles voltarem, e somente Moisés ir lá para cima do monte. Deus tinha algo para falar com Moisés. Deus tinha algo que era somente entre ele e Moisés naquele momento. E aí Moisés sobe ao cume do monte e ele começa a conversar com Deus. Nós vamos ver que, se eu não me engano, do capítulo de número 19 até o capítulo de número 32 é aquilo que Deus está conversando com Moisés. É o momento em que Deus passa os mandamentos, os preceitos, fala do tabernáculo. É uma conversa longa que dura 40 dias e 40 noites. E nós conhecemos muito bem. E aí, quando nós vamos ver essa situação, chega o fim desses 40 dias. E enquanto Moisés estava terminando de falar com Deus, Deus fala para ele: olha, desce, porque o povo se corrompeu nesses dias em que vocês estão aqui. Nós vamos lembrar, e os irmãos conhecem muito bem, que enquanto Moisés subiu e contando passados dias, o povo começou a questionar e achar que Moisés tinha morrido, ou que Moisés tinha, sei lá, não voltaria mais. Talvez, pensando eu aqui, talvez alguns deles pensariam que Moisés foi tomado por Deus e não apareceria mais. E aí o povo diz que eles precisavam de alguém para os guiar, eles precisavam de um Deus. E aí eles falam com Arão, e Arão manda eles tirarem tudo aquilo que eles tinham, que era de ouro. Eles fazem isso, eles se disponibilizam para fazer isso também. E ele derrete e faz aquele chamado, aquele famoso bezerro de ouro. O povo faz o bezerro e começa a adorar esse bezerro, e como que faz uma festa para exaltar esse Deus que eles tinham agora elegido. E aí eu fico imaginando, irmãos, como que pode o povo que alguns dias atrás tinha tido a revelação de Deus ir pegar e fazer um outro Deus, ir pegar e fazer um bezerro de ouro para tentar substituir aquele Deus? Eles já tinham visto, percebido e entendido que aquele Deus é o Deus verdadeiro, e eles sabiam que somente aquele Deus era o único Deus e que não havia outro Deus além dele. Eles tinham experimentado isso, eles estavam lá ouvindo e vendo a manifestação de Deus, e agora eles simplesmente ignoram isso. Eu me lembro de quando Paulo vai escrever aos Gálatas, que ele diz assim: olha, maravilha-me de que tão depressa passasses da cruz de Cristo para outro evangelho. Muitas vezes a gente tem algo com Deus ali, mas parece que alguns dias depois, algumas pessoas esquecem disso. Tem muitas vezes que algumas pessoas deixam de considerar o Deus que nós servimos e vai constituindo outros deuses na sua vida. Isso é muito sério. Mas aí, Deus, nesse momento que ele está falando com Moisés, aí nesse finalzinho de algo, ele vai fazer uma proposta para Moisés. Para fazer isso, falar assim: eu vou destruir esse povo, e eu farei de ti uma nova nação. E aí Moisés, é incrível Moisés, porque ele começa. começa então a interceder pelo povo e dizer ao Senhor que, não, Senhor, o que diriam aqueles do Egito que o Senhor nos trouxe para nos matar no deserto? O que seria do teu nome? Não, Senhor. Tu disseste aos teus servos que cumpriria a tua promessa e que faria deste povo uma grande nação. Senhor, tenha misericórdia, para fazendo. Senhor, tenha misericórdia desse povo. E aí o Senhor, ele tem misericórdia ali do povo e manda Moisés descer. É tão maravilhoso, irmãos, porque se Deus tivesse matado o povo e feito uma nação a partir de Moisés, o Senhor, ele não estaria deixando de cumprir sua promessa a Abraão, Isaac e Jacó, porque Moisés era descendente de Abraão, Isaac e Jacó. A promessa de Deus ainda se cumpriria. Porém, o Senhor, ele atende ali o pedido de Moisés. Moisés acha graça aos olhos do Senhor, e o Senhor decide, por um tempo, ele não destruir aquele povo. Porém, o Senhor continua irado. O que nós vamos ver é que Moisés desce, e os irmãos sabem que ele quebra as tábuas, que ele fica completamente irado com o povo, e vai dizer que as pessoas estavam cultuando aquele Deus, e tinha algumas pessoas que estavam nuas cultuando aquele Deus, aquele bezerro de ouro. E aí é tão terrível nós pensarmos isso, porque o povo que acabara de se santificar para ver Deus há 40 dias atrás, agora estava num nível terrível pouco tempo depois. E aí nós vamos observar que quando Moisés, ele chega lá, ele acaba com a festa do povo, acaba, ele derrete aquele altar que havia sido construído, aquele bezerro de ouro, ele derrete. E aí nós vamos ver que ele manda aos levitas a irem com a espada e a matar cada um seu irmão, cada um seu pai, cada um sua mãe, cada um seu filho. Quando nós olhamos para isso, irmão, nós vamos ver que isso é quase que aterrorizante. Mas quando o povo de Deus deixa o pecado entrar no seu meio, no meio do povo, começam as pessoas a ter que morrer, porque Deus começa a exigir juízo. Eu estou falando de morrer só para a morte física, não. O pecado, ele traz destruição para a nossa vida. O pecado, ele traz destruição para a nossa vida com Deus, porque ele nos afasta de Deus. E todas as vezes que nós escolhemos o pecado ao invés de Deus, nós podemos nem falar com ninguém a respeito do que aconteceu. Mas enquanto nós não nos arrependemos e mudamos de vida, esse pecado, ele vai corroendo e consumindo os nossos ossos, como disse Davi em um dos seus salmos. Esse pecado, ele vai destruindo a nossa alma e a nossa vida com Deus. E aí é tão interessante pensar nisso, e tão terrível ao mesmo tempo, porque Moisés então manda matar aquelas pessoas que estavam envolvidas com aquilo. E aí Moisés, ele vai fazer uma situação que eu acho maravilhosa. E aqui eu começo a dizer sobre os lugares que eu queria dizer. Nós vamos entender que Deus estava completamente irado com o povo, e que o povo estava completamente desviado de Deus. A crise estava instaurada no meio do povo. As pessoas desviadas, as pessoas que tinham perdido ali os seus familiares, era um momento de crise total. Moisés, o líder, certamente entristecido, angustiado, porque imagina você fazer tudo o que você fez para aquele povo estar ali, e agora o povo está da forma como ele estava. Nós vamos ver que o Senhor, ele estava tão irado com o povo, que ele já estava disposto a não estar mais no meio do povo. E aí, quando a gente para pensar nisso, nesse cenário de crise, a gente vai entender que muitas vezes a igreja atual, nos nossos dias, se encontra em situações parecidas. Às vezes, uma igreja que está distante do Senhor, às vezes uma igreja que deixou de reconhecer o Senhor como o seu único verdadeiro Deus e começou a colocar bezerros de ouro em seus púlpitos, em seus templos. Às vezes uma igreja em que aqueles que são os verdadeiros, aqueles que querem que tudo vá bem, estão entristecidos e angustiados. Uma igreja em que Deus já não faz mais
mas Deus está do lado de fora, irado com o povo dele. A crise instaura-se. E aí eu gostaria de falar de três lugares onde nós podemos estar em tempo de crise. O primeiro deles é onde Moisés esteve. É tão maravilhoso a gente pensar que Moisés faz tudo isso e ele vai orar a Deus. Quando Moisés vai orar a Deus, nós vamos ver aí, no capítulo de número 32, no finalzinho dele, Moisés ele começa a interceder pelo povo. É tão maravilhoso, porque quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que Moisés ele começa a falar com o Senhor: Senhor, o povo pecou grande pecado, o pecado dele foi grande, o pecado do povo foi algo assim terrível, grandioso, mas perdoa-os. E aí nós vamos olhar para isso e vamos ver que Moisés ele estava tão entregue a essa intercessão que ele fala assim: olha, risca o meu nome do teu livro se o Senhor não os perdoares. Risca o meu nome do teu livro se o Senhor não os perdoares. Irmãos, Moisés estava disposto ali a ter o nome riscado do livro para que aquele povo pudesse ser perdoado por Deus. Moisés aqui é um tipo de Cristo que não simplesmente ele fala de riscar o nome, mas ele deixa o céu com toda a sua glória, vem habitar numa terra, passar o que nós passamos. Ele morre numa cruz do Calvário, e no momento em que ele morre por nós, ele está ali, é o único momento em que ele está ali separado de Deus por causa dos nossos pecados, e ele está ali completamente abandonado, de acordo com as palavras dele: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por causa dos nossos pecados. Ele simplesmente não estava disposto a perder a vida, como ele simplesmente entregou a sua vida para que através da intercessão dele nós pudéssemos chegar até Deus. E hoje ele é o nosso intercessor fiel, nosso advogado fiel, que está do lado de Deus. Esse Moisés então se coloca nesse lugar de intercessor. Eu acho tão maravilhoso porque na semana passada a gente participou de uma festividade que falava sobre o homem que Deus procura. E algo que me chamou bastante atenção naquele versículo especificamente, versículo 30, é de que existe um detalhe interessante. O Senhor fala que buscou dentre eles um homem que tapasse a brecha, tapasse o muro e se colocasse na brecha para interceder para que eu não destrua todo aquele povo. Olha que coisa interessante. O Senhor estava buscando um homem que fosse intercessor, um homem que se colocasse ali na brecha para tapar aquele buraco e interceder pelo povo para com Deus, para que Deus não destruísse aquele povo. E Deus não achou. É interessante a gente pensar nisso, porque nesses momentos a gente muitas vezes pode tentar ser algumas pessoas. interceder para ele, por ele, para o povo, a ele. E quando nós olhamos isso, nós vamos ver que Moisés, ele se coloca nessa brecha. Talvez, se Deus tivesse falado com Ezequiel nos dias de Moisés, ele poderia dizer: e eu achei um homem, e esse homem é Moisés. E aí nós vamos observar que quando Moisés fala isso com Deus, o Senhor fala: não, não, aquele que pecou será destruído. E aí nós vamos ver que Deus, ele começa a tratar com o povo. Irmãos, nós somos os responsáveis pelos nossos pecados, e Deus trará a juízo todos os nossos pecados, e principalmente se nós nos arrependermos deles. Nós vamos entender que eu posso não ver, as pessoas podem não ver, mas o Senhor contempla todas as coisas. E talvez, quando alguns pecam, o povo todo sofre, mas o Senhor tratará com aqueles que ele sabe que precisa de tratar, e que não é aquilo que eu acho, que não é aquilo que você acha, mas é aquilo que Deus tem para fazer, porque ele é justo e fiel. Caminhando já, para não correr muito tempo, quando nós olhamos para isso, o Senhor então fala que trataria com o povo. E no início do capítulo de número 34, ele vai dizer que então aquele povo iria. Ele manda Moisés ir com o povo. E ele fala que mandaria um anjo dele. Se nós formos olhar lá no capítulo de número 18, o Senhor já promete que um anjo iria. Mas aqui ele fala um detalhe: mas eu não irei convosco. Irmãos, para mim, o pior período do povo é quando o povo não tem mais a presença de Deus. O pior período do povo de Deus é quando Deus decide não estar mais com o seu povo. Deus decide não estar mais com ele. Isso acontece de forma tão literal que Moisés, ele pega uma tenda, tira ela. Tristeza é alguém que perde a presença de Deus. Alguém que um dia já teve essa presença, agora já não tem mais essa presença. Um povo que diz que já viveu essa presença e agora já não tem mais essa presença. É tão interessante porque, lendo os relatos de Davi, quando ele fala da Assembleia de Deus, em um dos livros dele, não é de uma pessoa que escreveu a respeito dele, vai dizer que quando o navio estava indo embora, ele estava num navio e em determinada noite ele tem um sonho, e esse sonho ele via a Assembleia de Deus com templos grandiosos, com templos luxuosos, com muitas pessoas, mas Deus não estava mais no meio deles. E ele começa a se angustiar e chorar. Ele acorda e fica chorando, frita, sem entender o que estava acontecendo, achando que ele estava passando mal, até o momento que ele consegue falar. E quando nós olhamos para grandes igrejas da Assembleia de Deus hoje, nós vamos ver que isso se concretizou. São tempos tão maravilhosos, mas a presença de Deus não está mais no meio de nós. Irmãos, a nossa maior preocupação deve ser de ter a presença de Deus no nosso meio. Se a presença de Deus não estiver no nosso meio, não vale a pena a gente estar aqui. É em vão, não faz sentido, não tem alegria e nem prazer. Nós precisamos da presença de Deus no nosso meio. Mas para que tenhamos a presença de Deus no nosso meio, nós precisamos de aprender com esse povo e entender que Deus não habita no meio do povo que está com o coração distante dele. Deus não está presente no povo que está com outros deuses na vida. Deus não está presente no povo que é, como diz aqui o próprio Deus, obediente. tempo obstinado. Recentemente, talvez há uns 4 meses atrás, o pastor Waldson trouxe um estudo aqui sobre Faraó. E ele fala de um coração obstinado. Um coração obstinado é aquele coração que ouve a palavra, mas é endurecido. Um povo obstinado é um povo que até sabe o que tem que fazer, mas decide fazer diferente. Conhece as escrituras, mas escolhe e insiste em se manter na situação em desacordo com a palavra de Deus. O coração está endurecido. E essa era a situação do povo. O povo, Deus fala: eu não vou no meio de vocês, porque vocês são obstinados.
Glória a Deus.
Irmãos, se nós não nos aquebrantarmos diante do Senhor e diante da sua palavra, nós perderemos a presença de Deus. Se nós não quebrarmos o nosso orgulho, quebrarmos as nossas vontades, quebrarmos aquilo que somos e que temos para fazer a vontade de Deus, Deus não estará conosco. E isso é muito sério. E quando nós olhamos para isso, a tenda está do outro lado, e a palavra vai dizer agora, vai fazer distinção de dois grupos de pessoas. Fala aqui: aqueles que buscavam a Deus saíam do arraial e iam para a tenda. É tão maravilhoso porque existe aqueles que buscavam e existe aqueles que não buscavam. E eu vou falar primeiro desses que não buscavam, porque dos que buscavam tem um detalhe interessante um pouquinho mais à frente do texto. E aí nós vamos ver que haviam aqueles que não buscavam. E é interessante porque a palavra diz aqui: quando Moisés saía, ia para a tenda, todo mundo saía das suas tendas, se colocava em pé, cada um na sua tenda, e via Moisés pelas costas. Quando Moisés entrava na tenda, a nuvem do Senhor descia sobre a tenda, e o povo se prostrava, cada um na sua porta. Esse povo fala a respeito daqueles que são distantes, daqueles que até reconhecem ali que é Deus, até se prostram, mas não se achegam. Fala de um povo que não busca, fala de um povo que está acomodado e completamente ali conformado em estar cada um na porta da sua tenda, está olhando de longe. Sabe essas pessoas que até vêm na igreja?
É interessante, porque aí existem aqueles que buscavam,
Quando nós olhamos o final do capítulo, o final da primeira parte do capítulo de número 34, vai dizer que Josué, Moisés, ele ia lá e Deus falava com ele e ele voltava. Moisés ia lá todo dia. Mas Josué não se apartava do meio da tenda. Olha que maravilhoso, irmãos. Enquanto o povo estava lá, sabendo que tinha pecado e que Deus estava longe dele, o povo estava até entristecido, mas não tomava uma atitude de ir lá buscar a Deus. Josué não se apartava do meio da tenda. E é maravilhoso, irmãos, porque fala que ele estava no meio da tenda. A Bíblia é categórica em dizer que ele estava no meio da tenda, não é só dentro da tenda. É tão maravilhoso, porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que o Senhor, muitas vezes, ele se revela no meio. Quando nós vamos ver em Êxodo, capítulo de número 3, está falando que o Senhor se revela a Moisés, e o texto diz que ele estava no meio da sarça ardente. Quando nós olhamos lá para o futuro, nós vamos ver o Senhor Jesus na cruz do meio. Quando nós olhamos para o Novo Testamento também, o Senhor Jesus vai dizer que onde estiverem dois ou três reunidos,
Essa
fala de que, mesmo em meio a isso tudo, Moisés vai de novo se colocar diante de Deus. Ele se prostra diante do Senhor e ele fala que era para o Senhor. Na verdade, ele fala: se eu achar graça aos seus olhos, Senhor, o Senhor disse que eu achei graça aos seus olhos. Então, se eu achei graça aos seus olhos, tenha misericórdia de nós. Irmãos, todas as vezes que nós nos achegamos ao Senhor, nós entendemos que, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, nós estamos perdidos. Só que eu fico pensando: Moisés, o homem que achou graça aos olhos de Deus, que coisa maravilhosa, irmãos. Eu gosto muito do livro que apresentou o Marcos Santoro. Eu quero estar aqui para te sentir, falar contigo e te ouvir, ter a alegria de ouvir tua voz, meu Deus, dizendo que sou teu e que tens prazer em mim. Irmãos, achar graça aos olhos do Senhor é alguém que abriu mão de tudo dessa vida para fazer somente aquilo que Deus quer. É alguém que abre mão das suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. E quando nós achamos graça aos olhos do Senhor, o favor do Senhor está sobre nós. Tem muita gente querendo o favor de Deus, tem muita gente querendo a bênção de Deus, mas não se preocupe em agradá-lo, não se preocupe em achar graça aos olhos do Senhor. Meus irmãos, mais nobres são aqueles que deixaram as suas próprias vontades, como Moisés, Enoque, e tiveram um testemunho de que agradaram a Deus. Será que o seu testemunho agrada a Deus? E aí ele fala, Deus responde para ele, antes mesmo dele falar com o assunto, ele está falando que eu acho graça aos seus olhos e que o Senhor, que nós sejamos o teu povo. Ele está intercedendo pelo povo de novo. O Senhor fala: a minha presença irá convosco. Se eu não me engano, fala: a minha presença, vou até conferir aqui para. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. Mano, você é tão maravilhoso. Porque imagina o Moisés na situação dele, de verdade, eu estava. Moisés, ele estava ali naquela condição, e eu imagino a tristeza e a angústia no coração de Moisés diante daquela situação que ele está vivenciando. E quantas vezes nós estamos cansados de algumas coisas, quantas vezes nosso coração está entristecido por causa de algumas coisas, e aí nós vamos ver que Deus fala: olha, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Irmãos, a presença dele é o que faria Moisés caminhar por mais aproximadamente 39 anos. Moisés estava ali, estava cansado, mas a presença do Senhor fez Moisés caminhar por mais 39 anos. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque muitas vezes na nossa caminhada nós nos cansamos. Muitas vezes na nossa caminhada a gente está preocupado com muitas coisas, mas quando a gente clama pela presença de Deus, o Senhor, ele nos dá a tua presença, e através da presença dele nós descansamos e prosseguimos, porque a presença dele é tudo aquilo que precisávamos. É tão maravilhoso, porque a intercessão deste homem que achou graça aos olhos de Deus mudou a intenção de Deus naquele momento. Deus esteve disposto a mudar ali aquilo que ele já tinha decidido fazer para atender a Moisés. Quem dera, né, irmão, se tivéssemos essa graça de orar a Deus e ser como Moisés. E aí ele fala: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Ele está querendo dizer: eu prefiro ficar no meio do deserto, eu prefiro ficar sofrendo todas essas coisas do deserto do que perder a tua presença. Eu prefiro estar aqui do que não estar contigo. A tua presença é o que eu tenho de mais importante na minha vida. E sem a tua presença não vale a pena prosseguir. A gente fala que a Jerusalém, lá na época, né, a terra que nós não, hoje para nós representa o céu. E é quase parafraseando, imaginando que Moisés estivesse falando assim: Senhor, se Se for para subir para o céu, sem o Senhor me levar, sem estar na tua presença, eu prefiro ficar nessa terra. É tão importante a tua presença que sem ela não vale a pena prosseguir. Meus irmãos, se algum dia você percebeu que por algum motivo você está se afastando da presença de Deus, você está ficando longe da presença de Deus, como aquele grupo de pessoas que estavam distante, não perca o seu tempo. Aproxime-se, venha para perto, porque o Senhor nos trouxe a Ele. E aí a gente vai lembrar que o Senhor é um Deus que tem sentimentos. Ao contrário de muitas pessoas, algumas pessoas falam por aí, o Senhor ele tem sentimentos e o Senhor ele se relaciona conosco. Ou seja, se o Senhor se relaciona conosco, o Senhor, se nós quisermos buscar a Deus, quisermos obedecer a Deus, Deus estará conosco. Se nós não quisermos, Deus não estará conosco. No Salmo de número 81, depois os irmãos lêem, o Senhor vai falar de que ele estava angustiado porque o povo dele havia rejeitado a ele. Ou seja, Deus queria o povo perto e o povo rejeitando a Deus. Não seja esses. Estou onde você queira estar. Se é, interceda.